Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Papéis Avuls, Capítulo 1. De como Itaguaí ganhou uma casa de Orates. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo medico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos medíocos Brasil, Portugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e Padua. Aos 34 anos regressou ao Brasil, não podendo o rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou era, uma Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. A ciência, disse ele à sua majestade, é o meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. De isto, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as curas com as leituras, e demonstrando os teoremas com caplasmas. Aos 40 anos casou com Dona Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de 25 anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpática. Um dos tios dele, caçador de pacas perante o Eterno, e não menos franco, admirou-se de semelhante escolha e disse-lhe. Simão Bacamarte explicou-lhe que Dom Evarista reúne condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista, estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, únicas dignas da preocupação de um sábio, Dona Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-o. Agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. Dona Evarista mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos. A índole natural da ciência é a longanimidade. O nosso médico esperou 3 anos, depois 4, depois 5. Ao cabo desse tempo fez um estudo profundo da matéria, releu todos os escritores árabes e outros, que trouxera para Itaguaí, enviou sultas varvidades italianas e alemãs, e acabou por aconselhar à mulher um regime alimentício especial. A ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu às admoestações do esposo, e a sua resistência, o explicável. Mas, inqualificável, devemos a total extinção da dinastia dos Bacamartes. Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. Nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção, o recanto psíquico, o exame da patologia cerebral. Não havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada ou quase inexplorada. Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente a brasileira, podia cobrir-se de louros e marcessivez. Uma expressão usada por ele mesmo, mas em um arrobo de intimidade doméstica. Exteriormente era modesto, segundo convém aos sabedores. A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico. Badovedeiro médico emendou Crispim Soares, boticário da vila, e um dos seus amigos e comensas. A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que a ria guida pelos ixonistas, tinha o de não fazer caso dos dementes. Assim é que cada louco furioso era trancado em uma alcova, na própria casa, e não curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar do benefício da vida, os mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu de logo reformar tão ruim costume. Pediu licença à Camara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de Itaguaí e das demais vilas e cidades, mediante o estipendio que a Camara lhe daria quando a família o enfermo não pudesse fazer. A proposta excitou a curiosidade de toda a vila e encontrou grande resistência, tão certo é que dificilmente se desarraigam hábitos absurdos ou ainda maus. A ideia de meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em si mesma um sintoma de demência, e notou quem o insinuasse à própria mulher do médico. Role, Dona Evarista, disse-lhe o padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre não é bom, vira o juízo. Dona Evarista ficou aterrada, foi ter com o marido, disse-lhe que estava com desejos, um principalmente, o de vir ao Rio de Janeiro e comer tudo que a ele lhe parecesse adequado a certo fim. Mas aquele gromem, com a rara sagacidade o distinguia, penetrou a intenção da esposa e redarguiu-lhe sorrindo que não tivesse medo. Dá-lhe foi à Camara, onde os vereadores debatiam a proposta, e defendeu-a com tanta eloquência que a maioria resolveu autorizá-lo ao que pedira, votando ao mesmo tempo um imposto destinado a subsidiar o tratamento, alojamento e mantimento dos doudos pobres. A matéria do imposto não foi fácil a Shawa, tudo estava tributado em Itaguaí. Depois de longos estudos, assentou-se em permitir o uso de dous penachos nos dos cavalos dos enterros. Quem quisesse emplumar os cavalos de um coche, mortuário pagaria 2 tostões a camara. Repetindo-se tantas vezes esta quantia quantas manas fossem as horas decorridas entre a do falecimento e a da última benção na sepultura. O escrivão perdeu-se nos cálculos aritméticos do rendimento pós-impossível da nova avatar. E um dos vereadores, que não acreditava na empresa do médico, pediu que se relevasse o escrivão de um trabalho inútil. Os cálculos não são precisos, disse ele, porque o doutor Bacamarte não arranja nada. Quem é que viu agora mas meter todos os doudos dentro da mesma casa? Enganava-se o digno magistrado. O médico arranjou tudo. Uma vez empossado da licença, começou logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo. Tinha 50 janelas por lado, um pátio no centro, e numerosos os cubículos para os hóspedes. Como fosse grande arabista, achou no quórum que Maomete declara veneráveis os doudos, pela consideração de que Alá lhes tira o juízo para que não peguem. A ideia pareceu vivo bonita e profunda, e ele a fez gravar no frontiço da casa, mas como tinha medo ao vigário, e por tabela ao bispo, atribuiu o pensamento a Benedito VIII, merecendo com essa fraude, aliás pia, que o padre lhe contasse, ao almoço, a vida daquele pontífice eminente. A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa pompa, de todas as vilas e povoações proximas, e até remotas, e da própria cidade do Rio de Janeiro, correu gente para assistir cerimonias que duraram 7 dias. Muitos dementes javam recolhidos, e os parentes tiveram ocasião de ver o carinho paternal e a caridade cristã com que eles iam ser tratados. Dona Evarista, contentíssima com a gloria do marido, vestira-se luxuosamente, cobriu-se de joia, flores e sedas. Ela foi uma verdadeira rainha naqueles dias memoráveis. Ninguém deixou de ir visitá-lo 2 e 3 vezes, apesar dos tumes caseiros e recatados do século, e não só a cortejavam como a louvavam por quantan. Do este fato é um documento altamente honroso para a sociedade do tempo. Porquanto viam nela a feliz esposa de um alto espírito, de um varão ilustre, e se lhe tinham inveja, era santa e nobre inveja dos admiradores. Ao cabo de 7 dias expiraram as festas públicas, Itaguaí tinha finalmente uma casa de orates,